Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Olá, ucaretenses. Alex, tudo bem com você?
Tudo bom, Henry, contigo.
Tudo bem também. Emanuel, como estão as coisas por aí?
Tudo bem, tudo certinho.
É bom que o Emanuel é sempre muito animado, né, gente? Uma história para vocês. Em 2010, em um dos seus vídeos para a campanha eleitoral, Tiririca, sim, o palhaço, eleito naquele ano o deputado mais votado, perguntava: "Você sabe o que é que faz um deputado federal? Eu também não sei, mas vote em mim que depois eu te conto." Ele contou para alguém depois? Eu nem fiquei sabendo. Apesar do tom humorístico, é certo que muita gente não entende o que fazem os deputados, senadores e vereadores, que fazem parte do poder legislativo. Também não entendem como podemos acompanhar e cobrar nossos representantes eleitos para que atuem de forma responsável ao decidirem sobre temas tão importantes e que afetam diretamente as nossas vidas. Para explicar essas e outras questões, no episódio de hoje conversaremos com a Bruna Galvão. Olá, Bruna. Muito obrigado pela participação. Espero que esteja tudo bem por aí. Fale um pouquinho de você para quem está nos ouvindo, por favor.
Oi, oi. Oi, Henry. Oi, Alex. Oi, Emanuel. É um prazer estar aqui imenso. Eu sou a Bruna, tenho 34 anos, sou uma resistência radicada em São Paulo, apaixonada por política. Trabalho com movimentos sociais, organização e participação cidadã há 6 anos. Tendo aí movimentado tudo que é tipo de campanha não eleitoral, né, não de direto de candidatos, mas atuando aí direto na sociedade civil. E sou formada em jornalismo, fiz direito, não acabei. Estou fazendo sociologia na ESP e é isso.
Bom, é uma pessoa que entende muito do assunto, né? No primeiro bloco, vamos discutir para que serve o poder legislativo e já começaremos a falar sobre como podemos acompanhar o trabalho dos parlamentares e cobrar uma atuação responsável deles. No segundo bloco, daremos continuidade ao assunto e no último bloco, faremos nossas considerações finais. Gente, como vamos falar sobre um dos três poderes, vamos começar explicando rapidamente as diferenças entre eles?
Acho que vamos, né? Eu acho que, assim, o primeiro eu queria dizer que eu gosto muito dessa sacada do Tiririca. Eu acho que ela não foi feita à toa, ela é muito inteligente, porque ela capta, na verdade, um sentimento que o brasileiro tem, indiferente de classe, raça, posição social. A verdade é que poucos de nós conhecemos o sistema brasileiro, não só porque se ele é complexo ou não é complexo, acho que é menos isso. É mais uma questão mesmo, a gente é uma democracia muito jovem, né? Então ainda se tem muitas questões em relação à participação, à compreensão, ao entendimento de como se dá, então, essa divisão dos três poderes. Então acho que vale a gente dizer que a ideia dos três poderes, ela surge para não deixar numa única mão as tarefas de você legislar, administrar e julgar, para não gerar concentração de poder. E aí, sim, ter um sistema democrático, um sistema onde a participação consiga ser feita de forma diferente e com diferentes incidências. Então, a gente tem o poder executivo, que é onde está, por exemplo, o presidente, o prefeito, o governador, e ele é responsável por executar as leis, observando as normas do país, as normas vigentes, no nosso caso, a Constituição Federal, além de propor planos, né? Então, e administrar em prol do interesse público. Então, no âmbito estadual, você tem os governadores de estados, no município você tem os prefeitos olhando para isso, e na União, na federação, você tem aí o presidente da República junto ali com aquele corpo que ele cria de ministros, né? Que, no geral, né, no mundo ideal, é o corpo técnico de ministros que vai ali ajudá-lo a tomar determinadas decisões em determinadas áreas aí da política, no nosso caso, brasileira. Você tem o poder legislativo, onde a gente está olhando aí para vereadores, que estão ali no âmbito municipal, para deputados estaduais, que estão olhando aí para o estado, e para os deputados federais e senadores, que estão olhando ali no âmbito federal, e que são responsáveis por elaborar leis, aprovar essas leis e outras leis que podem surgir, e fiscalizar a execução também pelo executivo. Não é à toa que é no legislativo, na Câmara dos Deputados, por exemplo, que se impetra o pedido de impeachment né, executa-se Petro o pedido de impeachment, porque eles têm, de fato, essa obrigação de fiscalizar. E, por fim, a gente tem o Poder Judiciário, que é responsável por interpretar as leis. O Judiciário, mais do que nunca, está aí, eu acho que, na boca do povo, né? Desde a Lava Jato, a gente tem visto uma espetacularização, difícil essa palavra, do Poder Judiciário. Então, a gente tem aí as pessoas falando o que o STF pode fazer, né? O Supremo Tribunal Federal. O que o STJ pode fazer? Então, de fato, isso começou a ficar um pouco mais evidente, as pessoas talvez antes não fossem tão interessadas aí no Poder Judiciário, mas a gente tem aí figuras proeminentes do Poder Judiciário que hoje estão aí nos jornais, estão na imprensa em geral, dando declarações, e aí depois a gente pode fazer um debate se isso é certo, se isso não é certo, se isso é moral ou não moral, mas é a realidade que a gente tem hoje.
Bruna, primeiro, muito obrigado aí por você ter topado participar do episódio, a gente ficou muito feliz com sua participação. E eu acho que eu tinha pensado, vou complementar alguma coisa, mas não tem muito o que complementar. Eu acho que só tem um pontinho que eu acho legal a gente explicar para quem está nos ouvindo, é que o Brasil é um estado que ele segue uma ideia de federação. Então, a gente tem divisão em três níveis. A gente tem a União, que é o lado federal, a gente tem os estados, a gente tem os municípios. E cada um vai ter aí algumas funções que eles vão fazer. Tem coisa que só o município pode fazer, tem coisa que só o Estado pode fazer, tem coisa que só a União pode fazer e tem coisa que as três têm que atuar aí de forma coordenada. Então, é por isso que é importante a gente ter essa divisão. Tem o Legislativo Federal, tem o Legislativo Estadual, tem o Legislativo Municipal, o Executivo Federal, Executivo Municipal e Estadual. E o Judiciário a gente tem só a divisão dos estados e no âmbito federal também. Mas é uma... Só para a gente atentar que é importante a gente ter essa noção de que a gente é dividido nesses três níveis, porque quando a gente for explicar aqui um pouquinho mais para frente o que cada um faz, a gente acho que vai ficar mais fácil de entender.
Vamos focar mais no legislativo, no âmbito federal, porque eu ia dizer que é de hoje, né, que está sendo bastante falado sobre o Congresso e tudo, mas na verdade eu acho que sempre se falou muito sobre o Congresso. Mas por que o Congresso brasileiro é formado por deputados federais e senadores? Qual a diferença entre eles?
Os deputados federais, ele é escolhido para ocupar a Câmara dos Deputados, então quando a gente fala em Congresso, a gente está falando dos deputados federais e dos senadores, né? Então isso também é importante, a gente está falando de uma política bicameral. Então, o deputado federal, ele é escolhido para ocupar essa Câmara dos Deputados, que faz parte do Poder Legislativo, e ele tem como função legislar, ou seja, ele cria propostas que podem, inclusive, alterar a nossa Constituição Federal. E uma das principais funções na sessão do Poder Executivo é que eles podem instaurar, por exemplo, como eu falei no comecinho, processos de impeachment, além de ter função de fiscalização das contas da União. Então, por isso que agora a gente está discutindo auxílio emergencial, por isso que a gente está discutindo orçamento, essas coisas todas são discutidas dentro do âmbito ali da Câmara dos Deputados. E os deputados federais, eles representam o povo brasileiro. É por isso também que eles são votados a partir de... Gente, esqueci a palavra agora. Proporção. Então, os estados mais populosos têm mais deputados do que os estados menos populosos. O Senado, por sua vez, ele está olhando para os interesses dos estados. É por isso que são três senadores. Eles têm um mandato maior para você garantir ali a institucionalidade, você garantir a continuidade, para você não ter ali muita quebra, né, entre um senador e outro. Então, você tem ali os senadores olhando para os estados, estão olhando para as contas da União, por exemplo, estão olhando para questões que não são só de atribuição, das atribuições da Câmara dos Deputados. Deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma coisa. Gente, eu nunca imaginei que ia ficar nervosa fazendo um podcast. Os senadores são 81 isso, políticos.
Isso porque eles... a gente se conhece há muito tempo já, né?
A gente se conhece há muito tempo. Eu tô achando estranho vocês me chamarem de Bruno. Eu já falei até para o Manuel. Eu falei, pode me chamar de Mel, não tem problema. Bom, tem uma outra coisa em relação ao Senado, que eles fiscalizam também as leis. e os atos do Poder Executivo, eles julgam crimes de responsabilidades, como dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E, como eu falei, o papel principal deles é representar os estados e o Distrito Federal, né, que a gente não pode esquecer. E, em teoria, eles cumprem essas promessas, eles fazem essas promessas durante a campanha. É engraçado, porque agora que eu estou pensando aqui, eu não lembro muito das campanhas dos senadores, né? Parece que é um cargo meio... É quase um principado, né? Você vai passando de um para o outro, do filho para o neto, do neto para o parente. Eu acho que isso também é uma coisa que depois a gente pode discutir, né? Como é que a participação cidadã em relação aos senadores, ela é muito mais blindada do que em relação aos outros cargos do executivo. Mené, não sei se você tem alguma coisa aí para complementar.
Sim, acho que você colocou um ponto que eu acho essencial. É quando a gente fala nos deputados representando o povo, ele é dividido de acordo, cada estado tem um número de deputados de acordo com a sua população mesmo. Eu levantei aqui o número, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 70 deputados federais. Aí você pega, por exemplo, Acre ou Amazonas, vai ter 8 cada um. Então você tem essa diferença. Agora, quando a gente pensa nos senadores, é exatamente o que a Bruna falou. Ele está representando cada estado, então você. Então não entra tanto nessa conta se o estado é mais ou menos populoso, cada um vai ter 3. E você me chamou a atenção para um ponto, de fato é verdade isso. A gente lembra mais das campanhas dos deputados federais, né? Então, dos deputados federais, vereadores, a gente não lembra tanto dos senadores. Acho que é como se fosse algo que é mais blindado mesmo, eles estão mais ligados ali ao estado. Acho que até a discussão dentro do partido aí é diferente, não sei se pelo número de vagas, não sei se pela função que ele vai exercer, isso acaba sendo mais difícil esse acesso, então fica um pouco mais elitizado. Tanto que a gente lembra, assim, se a gente fosse fazer uma coletânea aqui de figuras assim folclóricas, a gente vai ter muito mais entre os candidatos a deputados do que entre os candidatos a senadores, né?
Sim, e aí também, inclusive, vale lembrar, quando a gente fala de oposição, situação, etc., essa discussão ela está muito mais concentrada dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim que acabar a eleição, a primeira conta que todo mundo vai fazer é: o presidente vai ter apoio? Essa é a primeira conta que todo mundo faz. Por quê? Se dentro da configuração final do eleitorado, né, você tem ali uma quantidade maior de deputados de determinado partido ou de outro partido, isso vai configurar se o presidente vai ter mais ou menos condição de conseguir propor leis, de conseguir passar acordos, de conseguir propor orçamento. Então, isso também é muito importante na hora que a gente está pensando no Congresso, né, mas especialmente na Câmara dos Deputados. Porque é ali onde vai configurar a situação dos próximos 4 anos, mais ou menos. Então, se a gente olha ali, o que significa a maior bancada? Não, a maior bancada do Congresso é a bancada do PT, a maior bancada do Congresso é a bancada do PSL. Isso vai significar que, se ao propor determinada lei, determinada medida provisória, por exemplo, o que, que vai acontecer ali? Se vai ter mais chances ou menos chances de passar? E é por isso, inclusive, que a vaga de presidente da Câmara é tão disputada, né? Porque ela também vai dar o tom, ela vai dar a tinta que vai pesar para um lado ou para o outro. Então, a gente tem uma situação... E no Brasil, a gente ainda tem uma situação que é um pouco mais complexa, diríamos assim, que é o chamado Centrão, que é um grupo fisiológico que independe de partidos, independe de ideologia... Ele vive ali, na verdade, sob as condições de si próprios, né? Então, eles não estão ali, eles estão ali para aprovar o que for beneficiá-los, né? Então, a gente chama aí de centrão, não significa que eles são de centro, não significa uma posição ideológica. Eu gosto muito do nome que o Toledo, da revista Piauí, do Foro de Teresina, dá, que é Arenão, né? Que é uma galera que vem ali da ditadura, que está ali nesse mesmo campo fisiológico de disputa de poder pelo poder, e não de uma disputa de poder pelo povo. Isso também é bem importante.
Eu lembro de uma frase de um parlamentar, ele estava numa live recente comentando sobre o Centrão, e ele foi explicar o que era, ele contou a definição de um próprio deputado do Centrão. Então ele falou o seguinte: olha, o deputado virou para mim e falou o seguinte: nós somos governo. Nós somos sempre com o governo. O problema é que o governo muda, né? A gente não. Então é aquela galera ali que está sempre apoiando quem está no poder. E muda governos, entra governo, sai governo, mais à esquerda, mais à direita, eles estão juntos, estão sempre ali, né? E é exatamente o que a Bruna falou. Não tem. A gente olha aquilo ali, não vê tanto uma identidade assim, ideológica entre eles, né? A gente tem um meme que o pessoal usa do Ronaldinho Gaúcho em rolês aleatórios ali, né? E lembra um pouco o Centrão, assim, você olha um monte de galera ali que você não vê nada em comum entre eles, né? Tirando essa história de estar sempre apoiando quem está no poder e está disputando ali essa posição.
Mas voltando para a Câmara dos Deputados, especialmente o presidente da Câmara, ele tem uma grande importância porque ele também está na sucessão da presidência, né? Então ali não é qualquer cargo que ele está ocupando. Agora,
desculpa. Eu lembro quando o Eduardo Cunha, a Dilma viajou, aconteceu não sei o que com o Temer, não sei, tava cada um num canto, a gente teve Eduardo Cunha presidente por uns dias, assim, foi uma coisa meio que a gente esquece, né? A gente só lembra desses momentos muito loucos, assim, que isso de fato pode acontecer. E a população teria, né, eu acho que em outros momentos, algum tipo de pressão em relação à ocupação desse cargo, mas hoje em dia, por conta da própria correlação de forças do Centrão, é muito difícil essa incidência também. Então, vale lembrar que não à toa o Rodrigo Maia estava sentado em, sei lá, 50 pedidos de processo de impeachment, né?
Aliás, e foi legal você ter lembrado isso, que o presidente da Câmara tem uma importância aí fundamental para o governo, porque ele pode colocar um monte de pautas complicadas para o governo, ele pode fazer da vida do presidente um inferno, ou ele pode facilitar muitas coisas. Então, é uma relação assim, se você tem um presidente da Câmara que está muito contrário a você, o Eduardo Cunha e a Dilma, acho que foi um exemplo, né, se eu não me engano, ele pode realmente colocar uma série de pautas muito complicadas aí para a presidência.
E aí eu acho que vale a gente lembrar da história dos três poderes, né? Acho que a CPI da Covid é um exemplo fantástico em relação a isso. Então, a gente tinha ali o pedido de abertura da CPI, né, da Covid, e o Pacheco... O Pacheco não, desculpa.
Lira.
O Lira. O Lira se fez de doido. Né? Se fez de doido, assim, do tipo, não vou mexer nesse vespeiro. Só que aí o que acontece? Você pode acionar nesse caso, você tem dispositivos legais para acionar outro poder, no caso aí o judiciário, para falar, não, olha, STF, a gente tem todas as prerrogativas para abrir essa CPI, a quantidade mínima de deputados, de senadores, a gente tem, enfim, né, todo um arranjo ali que permite a abertura. Então você também, não, para não ficar refém, às vezes de um poder que está muito próximo ao outro poder, o poder executivo, e aí, nesse caso, você consegue, a partir do judiciário, por exemplo, destravar. A CPI da Covid, acho que é um bom exemplo disso, né? Então, foi totalmente constitucional a entrada do STF aí nessa jogada.
Bom, a gente já consegue tirar desses poucos minutos que a gente está conversando que a Câmara dos Deputados Federais deve ser o cargo que a gente vota nas eleições, que é o cargo mais importante, né? Tem mais peso político do que, inclusive, o presidente. Aliás, o presidente não consegue fazer nada se a Câmara dos Deputados não estiver favorável a ele, como vocês mencionaram, né? Mas, olha, eu aposto que todo mundo que está ouvindo a gente já ficou indignado com político alguma vez na vida. E aposto também que muitos desses indignados não sabiam o que fazer, como reclamar, como fazer pressão. E também aposto que muita gente não sabe nem como acompanhar o que esses parlamentares estão fazendo. Então, Bruna, vamos entrar um pouco nessa questão, que já vou me encaminhar já, que é uma área que você está atuando bastante, né? Como acompanhar o que vereadores, deputados, senadores estão fazendo?
Olha, a primeira coisa é, a gente pode acompanhar isso em diferentes níveis. Né? Então, você pode ser um cidadão, uma cidadã que está aí vivendo a sua vida, no seu trabalho, mas que quer aí entender se aquela lei que você concorda ou discorda, como é que ela está tramitando. Então, você tem, sim, os portais de transparência do Senado, da Câmara dos Deputados, são dados públicos, você pode acompanhar essas tramitações. E você pode, inclusive, acompanhar quais são, a partir de pesquisas rápidas na internet, quais são as organizações e movimentos que lidam com alguma dessas pautas. Agora, existem aí, como eu falei, diversas formas de você se mobilizar. Dentro desse sistema democrático onde a gente vive, a primeira incidência de participação, então, é o voto, né? Você foi lá, votou, de forma consciente ou não, mas votou, foi lá, exerceu o seu papel, e colocou lá, digitou lá na urna o tal do pilililili, né? Eu morro de orgulho da nossa urna eletrônica. Então, vale a pena também dizer isso. E depois disso, eu vou ser muito sincera aqui, que é a melhor forma de você acompanhar é se organizar. Você pode fazer um acompanhamento ali, como eu falei, no site do Senado, da Câmara, etc. Mas sem organização, fica muito difícil uma voz sozinha conseguir uma mudança muito radical em relação a um projeto de lei, a uma medida provisória, ou alguma coisa desse sentido. Então, quanto mais organizado, quanto mais você se identifica com uma pauta e mais acha uma forma de se organizar em torno dessa pauta, mais chances você tem de conseguir algum tipo de incidência política. Então, a minha primeira sugestão é: você tem uma paixão política própria, o movimento de mulheres, o movimento de pessoas negras, o movimento indígena, o movimento de pessoas com deficiência, a liberação da maconha, não importa. O mais importante é que você encontre como se organizar coletivamente.
Porque uma voz sozinha, você imagine, você vai acompanhar ali uma proposta legislativa, você vai conseguir olhar e depois você vai mandar e-mail, né? Vai mandar e-mail, vai mandar correspondência, vai tentar persuadir ali os parlamentares, mas você é um só, né? Aquela história de uma andorinha não faz verão. Quando você está organizado, o peso muda, já são muitas vozes ali, e aí ele pensa, poxa, tem gente de olho nisso.
Não significa, contudo, que você não pode ser essa voz inicial, né? Não é isso que eu estou dizendo. Você, obviamente, pode ser a faísca inicial. O movimento dos secundaristas começou com alguns alunos e se estendeu aí pelo estado de São Paulo inteiro. E depois inspirou outros movimentos ao redor do Brasil, né? Então, é óbvio que vai ter que ter alguém que comece. Inclusive, movimentos que hoje a gente olha e fala, meu Deus, como é que isso foi parar aqui, né? Então, o movimento Brasil Livre, por exemplo. Às vezes a gente só gosta de dar exemplo dentro do nosso campo, né? Mas o movimento Brasil Livre é isso. Eram dois jovens, né? Que se uniram ali numa indignação na esteira dos movimentos do golpe, do impeachment, enfim. E a partir disso surge um movimento com um corpo político enorme. Tão enorme que eles depois conseguiram se eleger. Sim. Então acho que vale a pena a gente dizer isso também, que se você tem uma indignação, cria um movimento. Acho que isso também pode ser um fator de mudança.
Isso vale, viu? Até pontuando, isso vale não só para o federal. Essa mesma forma de atuação você pode usar para pressionar a Câmara dos Vereadores lá da sua cidade. Você pode pressionar, pode usar para pleitear as leis que estão na Assembleia Legislativa. Esses movimentos normalmente desatuam em várias frentes também, né? Eles ficam de olho naquela pauta e vão se mobilizando por ela, onde quer que ela esteja sendo debatida.
Um exemplo, inclusive... Desculpa aí.
Não, por favor.
Não, eu ia falar que exemplos municipais também não faltam, assim. O movimento Passe Livre, que depois se tornou também um movimento nacional, ele surge localizado em movimentos municipais em Santa Catarina, né? Então, isso vale a pena dizer. A mesma coisa, o movimento de parques, que hoje também existe no Brasil inteiro, começou com alguns parques ao redor de algumas cidades. Estou aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o movimento do Parque Augusta, que conseguiu aí alguns avanços em relação ao terreno ali que eles pleiteavam. Você tem movimentos de mães, que geralmente são muito localizados. Tem movimento de hortas, então, assim, hortas urbanas. Então, existem movimentos de bairro, não é nem a cidade, a gente está falando do bairro. Então, a pessoa vai lá no bairro e fala, pô, eu tenho aqui um espaço que a gente poderia estar fazendo uma horta comunitária. orgânica em prol das pessoas desse bairro. As pessoas vão lá, a Horta das Corujas, ali em Pinheiros, na Vila Madalena, ali aqui em São Paulo. É um exemplo, a galera se mobilizou e hoje tem uma horta ali que é cuidada por toda a comunidade. Isso dá uma sensação de, não só de pertencimento, de responsabilidade, mas de participação cidadã, que é muito importante. Então, você não precisa procurar grandes causas, grandes movimentos, no sentido de abarcar muita gente, abarcar o Brasil inteiro, mas lutas localizadas, de bairro, de cidade, são transformadores, tanto quanto.
Uns bairros mais do que outros, né? Mas, enfim. E aqueles abaixo assinados que a gente recebe pelo WhatsApp, por e-mail, aquilo lá tem alguma importância, tem algum peso político?
Olha, tem. Por incrível que pareça, tem muita gente que acha que não, mas tem. Principalmente a depender de duas coisas. A depender da sensibilidade que aquele tema tem para aqueles deputados. Então, se às vezes algum deputado, gente, eles tendem, para você votar, você precisa de uma coalizão, você precisa de um número mínimo lá, né, de deputados para passar alguma coisa. Alguns deputados estão ferrenhos naquilo, acreditam naquilo. Outros estão lá um pouco meio na corda bamba. Identificar quem é que está na corda bamba e pressionar pode deixar aquele deputado numa situação, ou vereador também, numa situação muito difícil, porque ele fala, pô, o meu eleitorado está olhando e não está concordando com o meu movimento. Então, eu vou retirar o meu voto. E ao retirar o voto, ele pode mudar a balança. Ele pode simplesmente fazer aquilo virar. Então, sim, abaixo-assinados, quando feitos de um jeito organizado, né, olhando para o alvo certo, podem ser muito eficazes.
E ficar enchendo a caixa de e-mail dos parlamentares funciona?
Pode funcionar também, porque ele é bem parecido com essa coisa do e-mail, né? Eu vou dar um exemplo. A gente criou recentemente a Coalizão Evangélicos pelo Clima, que é uma coalizão de evangélicos diversos, que não são só de esquerda, são de direita, de centro, de diversas denominações diferentes, e que eles estão olhando ali para a questão climática, proteção de terras indígenas, proteção das florestas e contra as ilegalidades que o ministro Ricardo Salles chama de passar a boiada. É óbvio que esse grupo de evangélicos tem um calor muito maior na bancada evangélica do que qualquer outro grupo. Então, se a gente reúne pastores, lideranças evangélicas, organizações evangélicas e faz ali um calor, seja por e-mail, seja por uma ação presencial, o que quer que seja, pode gerar um resultado que não geraria em outros grupos políticos, né? Porque ele está olhando para um eleitorado que é dele, não é de outro campo. Então, faz sim sentido, são pressões que valem a pena, mas elas sempre são mais fortes se coordenada com outras também.
É que às vezes nós temos a impressão de que a política parece um campo destruído, né? A gente não tem esperança que alguma coisa realmente possa ser mudada ou que alguma atitude nossa faça alguma diferença, né? Eu acho que nós estamos completamente desiludidos com política. O que, na verdade, é um argumento que não tem muito fundamento, né? Porque sempre se falou isso, mas, na verdade, talvez a perpetuação desse discurso que mantém a política como ela é, né?
Exato.
Que seria necessário o quê? Que as pessoas, os cidadãos, os cidadãs aí tivessem um pouco mais de interesse em saber o que está acontecendo no campo político, para então tomar as suas medidas aí, enfim, votar de uma outra forma e não só por votar no nome fulano, ciclano, só porque é o que lembrou na hora, né? Porque pegou um santinho na porta da escola no dia da eleição. Enfim, tem um monte de coisa por trás da eleição aí, que da política que pesa, né, no funcionamento da sociedade como um todo.
Tem uma coisa que é muito importante a gente dizer, eu acho que esse comentário seu é extremamente pertinente, Henrique, que é o discurso apolítico, o discurso da não participação cidadã, ele contribui para que as pessoas se afastem da política. Então, quando a gente fala, mas é assim mesmo, não vai mudar. Pô, tentou? Vamos lá? Então, assim, eu até queria trazer um recente, assim, um dado recente, né? Quando o Salles vira e fala, vou passar a boiada, ele tem ali uma quantidade de leis, de projetos de leis, de medidas provisórias que ele está visando. Não é uma coisa aleatória, né? Ele tem ali projetos para facilitar a grilagem, por exemplo. Então, vou até contar a experiência para vocês, que eu estava trabalhando, vivendo a minha vida, gente, 6:30 da tarde, aquele momento que você fala assim, vou fechar minha loja, entendeu? Vou aqui assistir a minha novela, o meu BBB, e chega, vou me alienar. E aí chega um e-mail, um WhatsApp, falando assim, gente, vai ser votado amanhã no Senado o PL 510. O que é o PL 510? O PL 510 é um projeto de lei que ele é, na verdade, uma transformação do MP 910 do ano passado, que a gente já tinha conseguido derrubar via pressão popular, e que foi ali reformulado, refeito, e faz parte desse pacote da boiada aí. E ele é um projeto de lei do senador Irajá. E aí eu amo essa história do senador Irajá, porque o senador Irajá, ele é um cara extremamente conhecido no estado dele, extremamente bem articulado, jovem, foi um dos senadores mais jovens. Tipo, o cara, assim, é um fenômeno político. E parece que ele chegou lá do nada, parece que ele chegou lá por combustão espontânea, de repente, puf, apareceu lá. Não, ele é filho da Cátia Abreu, ele é uma pessoa aí do ramo, né, do agronegócio predatório, que a gente também tem que diferenciar, existe um campo do agro que não é um campo predatório, como esse que a gente conhece do agropop, agrotec, agretudo, ela já faz parte desse grupo, e ele propôs, então, esse projeto. E o Pacheco resolveu colocar para votar na calada, assim. A galera estava preocupada com o CPI da Covid, o pau estava comendo, e ele falou, vamos votar isso. E aí, o que, que foi importante? A gente só conseguiu derrubar esse PL porque a gente tinha organização. Se esse PL tivesse surgido 6:30 PM para ser votado no outro dia, às 16:00 PM, sem que as organizações da sociedade civil estivessem muito bem coordenadas, a gente não teria ganho essa rodada aí, né? Então, o que aconteceu? Várias organizações da sociedade civil, e quando eu digo várias, são várias, eram mais de 10 organizações da sociedade civil, já estavam de olho aí no que estava acontecendo nas tramitações, e porque alguém estava de olho, alguém pôde avisar. Porque alguém pôde avisar, o grupo como um todo pôde agir. E como é que a gente age nesse caso? A gente age cada um com a força que tem. Quem tem dentro do seu campo designer, social media, tem uma equipe, vai lá e, meu, coloca fogo no parquinho, faz um monte de card para as redes sociais. A gente, inclusive, usou aquele meme da Anitta, que ela estava no ônibus, a gente colocou o Pacheco em cima para viralizar. E explicou que é outra coisa importante, traduzir. O que, que significa o PL da grilagem? As pessoas não sabem o que são grilagem. O Irajá tem um discurso pronto de que não era grilagem, é a regularização fundiária. E aí a gente tinha uma técnica, né, uma pessoa técnica que pôde explicar para os técnicos o que significava aquela tentativa de regularização fundiária, que na verdade era uma abertura de grilagem. E a gente, ao mesmo tempo, tinha que ter, além dos técnicos, pessoas que pudessem traduzir isso para a sociedade civil leiga. Então a gente fez cartas para as redes sociais, tipo, 5 pontos, o que significava, e começou a postar. E aí algumas pessoas duvidam muito do tuitaço como ferramenta de pressão, né? Mas a gente combinou uma hora, para que o tuitaço serve? Às vezes as pessoas perdem um pouco de vista. O tuitaço serve para dar visibilidade. Ele sozinho provavelmente não derruba nada, mas a visibilidade que ele gera causa o calor e a pressão política. Então a gente combinou uma hora ali para o tuitaço, se eu não me engano era 1:00 PM ou 2:00 PM, alguma coisa assim. E aí aquele volume de pessoas tuitando junto leva o assunto para o Trending Topics. Quando o assunto vai para o Trending Topics, as pessoas começam a clicar, entender o que é, e aí elas participam, mandam um e-mail, fazem uma pressão, assinam uma petição, não sei o que, não sei o que. E a partir disso, fazem panelaço, o negócio vai ficando louco. E aí, a partir disso, artistas que se comovem com aquela pauta entram no bonde. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas só conseguiu porque pagou a Anitta. Gente, a gente não tem dinheiro para pagar a Anitta. Organização da sociedade civil não tem dinheiro para pagar a Anitta. Vocês estão delirando, entendeu? Então, assim, a Anitta foi lá e falou, putz, eu me importo com essa pauta, vou postar. E postou, inclusive postou um meme que a galera fez, organizou. Postou, e cara, quando a Anitta posta, aí você fura a tal da bolha que a gente fala, né? Você fura a bolha, você chega numa audiência que normalmente não chegaria. O que aconteceu? Causou um constrangimento muito grande no Senado. E eles tiveram que derrubar a pauta. E derrubou. Então foi, assim, uma conquista de poucas horas. Mas ela não aconteceu por mágica, ela aconteceu porque essas organizações da sociedade civil, que são muitas, e queria agradecer a todas elas, que em diferentes medidas, de diferentes formas, ajudaram muito, conseguiram, então, emplacar essa movimentação. Mas para isso a gente precisa ter essa organização já feita, né, fundamentada aí, realmente, para conseguir emplacar uma vitória tão rápida.
Esse bloco está acabando, mas a gente volta para o segundo, vamos continuar com esse assunto, e a Bruna vai falar mais, vai mostrar, trazer mais exemplos para a gente dessas organizações da sociedade civil para fazer alguma coisa pela política, né? Voltamos já já.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Estamos de volta e neste bloco a Bruna vai continuar trazendo exemplos para a gente de organizações da sociedade civil que estão ali exercendo, fazendo pressão para que os rumos da política não fiquem aí nas mãos de certos interesses, né? Bruna, você tem mais exemplos aí para a gente?
Nossa, eu tenho um monte, né? Quando a gente pensa em organizações da sociedade civil, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que existe um ponto de convergência ou de divergência na sociedade em que as pessoas olham para aquele ponto e falam, não dá, a gente precisa se organizar em relação a isso. É sempre bom a gente lembrar, quando a gente fala de organização na sociedade civil, a gente está falando de muita coisa e de muitas ideologias e campos diferentes. Para também não ficar uma coisa de, ah, porque a organização da sociedade civil é ONG, de esquerda, não sei o quê, não sei o quê. Não, é tipo, você pode se organizar independente da... Então, a gente tem hoje aquele movimento pela volta da monarquia, isso é uma organização da sociedade civil. As pessoas, por mais doido e complexo que possa parecer, as pessoas estão se organizando em torno daquilo que elas acreditam. E, assim, dentro da democracia, isso é uma coisa legítima. Quando é que não é legítimo? Quando alguma organização infringe a nossa Constituição, infringe alguma lei, infringe alguma coisa que, de fato, ele, para aquela sociedade, é uma ruptura, né? É um rasgo, né, da democracia. Então, essas organizações não podem ou não devem existir em prol da própria função democrática, né? Então, tem essa diferença. E aí, vamos lá, pensando em organizações, eu acho que das esteiras aí mais recentes, a gente tem uma que surgiu nos Estados Unidos, ali em 2013, que foi o Black Lives Matter. E o Black Lives Matter, para mim, ele é fantástico do ponto de vista de muitas coisas. Primeiro que ele nasce do campo da legitimidade. O que isso quer dizer? Você não pode ter uma organização chamada Black Lives Matter formada por pessoas brancas, né? Ou liderada por pessoas brancas. Então, você teve três mulheres, a partir da indignação do assassinato de um jovem negro nos Estados Unidos, você tem ali o nascimento do Black Lives Matter. Uma das fundadoras foi e fez um post no Instagram, fez um post no Instagram, usando ali aquela hashtag, né? Então, a gente teve o falecimento de dois... Teve, na verdade, desculpa, a absolvição de um policial que matou a tiros um adolescente, que é o Trayvon Martin, né? Ele foi absolvido. E, na sequência, a gente teve outros casos de violência policial. E aí, uma delas postou ali no Instagram, pra vocês verem como surgem as coisas, né? Elas postou ali no Instagram e usando essa hashtag, Vidas Negras Importam, Black Lives Matter. E daquela provocação que ela fez e que se viralizou, surgiu uma organização que olhava para os direitos das pessoas negras americanas, né? Então, ele estava olhando ali especialmente com foco na violência policial. Então, eles se organizaram, os Estados Unidos, eles têm uma tradição de organização de movimento social muito forte, muito, muito forte, e muito fértil também. A quantidade de organizações de sociedade civil que existem lá é uma coisa muito grande, assim, em relação a outros países. Então, também devido à quantidade de, não é à toa, né, devido à quantidade de, não são só ilegalidades, né, mas é isso, o Black Lives Matter, ele não teria surgido se o policial não tivesse atirado numa pessoa inocente, matado e ser absolvido. Ou seja, você também tem ali uma outra correlação da própria, do esgarçamento da própria democracia americana. Então, a Alicia Garza, a Patrice Cullors e a Opal Tomet lançam aí essa hashtag, lançam esse movimento social, que é novo, né? Não tem nem 10 anos, mas que tem ali, então, um movimento anti-apartheid nos Estados Unidos, trazendo ali pessoas que também já tinham participado de outros movimentos, como Occupy Wall Street, E a partir disso, o Black Lives Matter, ele se solidifica não apenas como um movimento, mas como uma sensação de onda, de orgulho, né? Então você vê as pessoas usando a hashtag e não à toa. Ela transpôs aquele lugar. Por quê? Porque aquela a sensação de impunidade em relação aos policiais e à violência, ela não acontece só nos Estados Unidos, ela acontece no mundo inteiro. A polícia é um aparato violento. Então, não à toa, o Black Lives Matter transpôs ali as suas fronteiras e chegou no Brasil, a hashtag Vidas Negras Importam, e a formação de outros movimentos ali, olhando para a questão da negritude e da proteção do povo preto. Entre elas, a Coalizão Negra por Direitos, que surge aí como uma organização de advocacy. O que isso significa? Muita gente fala que advocacy é o lobby do bem. Advocacy é mais do que isso. Advocacy é você propor, né, iniciativas, você, de fato, conseguir construir a sociedade civil em torno de um movimento para que esse movimento consiga ali, em torno da política institucional, isso é muito importante, o advocacy ele trabalha dentro do espectro da política institucional, propor ali mudanças e propor leis e propor movimentos. E aí, olha só que coisa louca. Bem na esteira disso tudo, eu lembro que na época que estava rolando a segunda onda de manifestações nos Estados Unidos, por conta do George Floyd, a Globo News estava fazendo um especial. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a Globo News estava fazendo um especial que não tinham pessoas negras na bancada. E aí a sociedade se revoltou com aquilo, né? Como é que pode a gente estar em 2020... Era 2020, 2019, 2020, aconteceu uma coisa dessa natureza, né? As pessoas estavam falando de uma pessoa assassinada, um negro assassinado, e só tem branco? Não é possível. Isso é completamente bizarro. E aí, por conta dessa pressão, no dia seguinte, a semana inteira do Globo News era composta só por jornalistas e especialistas negros. Você pode falar, mas isso é uma coisa super liberal, super pequena, super localizada. Para gente que, né, para a maioria das pessoas que são brancas e que já estão no poder, né, das alas de comunicação, de disseminação de conhecimento, pode ser. Mas para esse grupo tem uma representatividade que não é só inédita, como de fato coloca a voz onde ela deve estar, né? As pessoas falando de problemas que se reconhecem nelas. Agora, infelizmente, a gente teve no caso que a chacina do Jacarezinho, uma coisa absurda, triste demais, e que você também vê nos podcasts, nos jornais, eles trazendo jornalistas, trazendo especialistas dos movimentos negros. Isso é uma conquista da sociedade civil, isso não é uma coisa deslocalizada, isso não é uma coisa individual, né? Parece, tem gente que fala, não, mas é porque não é, gente, tipo, é uma conquista de movimentos que vão ali e tentam territorializar e legitimar aquela causa. Mesma coisa o movimento indígena. Então, até alguns poucos anos atrás, a gente olhava pessoas, né, a gente brinca ali, a galera velha do clima, né? Pessoas homens, héteros, brancos, indo na Folha, nos jornais, na grande imprensa, falando sobre a questão das florestas indígenas e tal. Hoje você tem uma Sônia Guajajara, você tem o Dinamanto Chá, você tem um Ailton Krenak no Roda Viva. Essas conquistas, elas não acontecem do dia para a noite. Elas acontecem porque a sociedade civil se organiza em torno de um tema e faz pressão para que esse tema tenha capilaridade, legitimidade. Então, imagina, você tem não só um Ailton Krenak no Roda Viva, você tem indígenas entrevistando o Ailton Krenak no Roda Viva. Isso é conquista, que não é uma conquista, não mudou uma lei ali, não mudou um projeto aqui, mas que está mudando a organização da sociedade, como ela olha para esses movimentos. Então, os movimentos sociais, eles não têm só a função de indicar leis e mudanças legislativas ou mudanças judiciais. Ela também tem a função de mudar a percepção da sociedade em relação a quem é legítimo naquele tema e quais temas precisam ser tratados e por quem. E eu acho isso de uma beleza, assim, muito... muito consistente, porque eu acho que é de fato isso que vai transformar a sociedade ao longo prazo.
É porque a gente, eu acho que às vezes cai num grande equívoco de ficar esperando que político faça alguma coisa, né? Quando, na verdade, essa organização da sociedade civil é justamente o oposto. São as pessoas se organizando, mas se organizar aqui não entendam que é criar uma instituição ou, sabe, institucionalizar, colocar ali pessoa jurídica, não é isso. Organização é justamente o que a palavra quer dizer. As pessoas estão se organizando, se juntando em prol de uma ideia, em prol de alguma coisa que elas estão reivindicando, né? Então, é muito menos burocrático lutar politicamente do que se pensa por aí.
Muito menos. Quer um outro exemplo que a gente tem? O movimento das Mães de Maio na Argentina. A gente sempre escuta, ah, o movimento das Mães de Maio, o movimento das Mães de Maio. E eu lembro que quando eu fui para a Argentina a primeira vez, elas se reúnem, né? Toda semana. Faça chuva, faça sol, neva, não, elas estão lá. E aí eu lembro que eu estava andando ali pela Casa Rosada e elas estavam lá, batendo a panela, vivendo a vida delas. E eu conhecia, mas eu conhecia pouco das Mães de Maio, né? E se você vai lá e conversa com elas contam tudo. Elas vão, falam, elas são muito articuladas. E eram simplesmente mães, né, que tinham perdido seus filhos na ditadura. Qual era a chance dessas mães reencontrarem esses filhos? Elas não sabiam se esses filhos tinham morrido, elas não sabiam se esses filhos tinham sido sequestrados, elas nem sabiam que fim que tinham levado aqueles filhos, aqueles nenéns e aquelas crianças, né? Mas elas se organizaram com um sonho e com um único objetivo: reencontrar os seus filhos. E a partir dali, desse movimento das Mães de Maio, você tem um crescente de movimentos de mulheres e movimentos feministas na Argentina que são deflagrados a partir dessa primeira organização. É uma coisa muito inspiradora. E
É,
essas mães.
já virou, desculpa, Bruna, já virou o movimento das vozes, né?
Já virou o movimento das vozes. Por quê? Porque essas mães também viraram a voz e aí elas conseguiram. Aí você tem uma coisa também que é muito interessante no movimento social, que é você vai juntando figuras com expertises, com especialidades diferentes. Então você tem as mães que estão ali por uma luta legítima e ali de corpo, né? De pele, eu perdi meu filho.
Sim.
E você tem uma bióloga que entra e fala: e se a gente fizer a sequência genética a partir de não sei o quê? Aí você tem um especialista que vai. Então você vai criando um corpo que vai dando para aquele movimento as condições necessárias para conseguirem chegar ao seu objetivo, a resolver aquilo. Então, a partir disso foi que mãe ia deflagrar, né? Que elas deflagraram aquilo que até alguns filhos e alguns netos falavam: é. Mas essa minha história é muito mal contada. E esses próprios netos, esses próprios filhos, iam até as autoridades falando: olha, eu estou desconfiado de que eu sou uma dessas crianças perdidas, desaparecidas. Então, veja só como uma dor, né? Que é uma dor, se transforma num movimento aí que muda a vida de um país, porque mudou a vida da Argentina, né? E muda a vida da a percepção que as pessoas têm da ditadura. Isso também é muito importante. A ditadura na Argentina nunca foi esquecida, e no Brasil foi. Isso tem impacto na nossa história e tem impacto na forma como a gente cria e olha para os nossos movimentos sociais também. E aí eu acho que para fechar, eu só queria contar uma história para vocês que é de um movimento que organizações de clima de São Paulo fizeram uns anos atrás, que era para aprovar a lei de transição energética de ônibus. Também tem isso. Por que que eu quero contar essa história? Porque essa história não é uma história que mobiliza a sociedade. O que que é transição energética dos ônibus? Qual a importância disso, né? Parece uma coisa. Às vezes as pessoas não sabem o que que as organizações fazem também, no sentido de que tem muita coisa que é por debaixo ali, não dos panos no sentido de que é uma corrupção nem nada, mas é que é no bastidor. As pessoas, né? Muitas coisas que as organizações fazem está no bastidor, não está ali na deflagrado, né, no dia a dia. O Brasil tem uma meta climática, né, do Acordo de Paris. Essa meta climática, para a gente diminuir as emissões de carbono, diminuir a temperatura do mundo e assim sobrevivermos, quem sabe, ela existe para alguns países signatários. E ela também existe a nível estadual e municipal. Então, alguns municípios também fazem parte aí desse compromisso que eles chamam de Agenda 2030, que até 2030 a gente conseguir diminuir essas emissões. São Paulo era uma dessas cidades signatárias e tinha como meta, uma das coisas para atingir essa meta era mudar o combustível da frota municipal, de diesel, que é extremamente poluente, para biodiesel, que é menos poluente. Isso se chama transição energética. Bom, a sociedade civil que trabalha em torno do clima resolveu pressionar o então prefeito e o então presidente da Câmara Legislativa a fazerem essa lei acontecer, porque a lei já existia, ela só não estava sendo implementada. O que que a gente fez? A gente juntou um corpo, que era um corpo de ativismo, um corpo de combate, um corpo de rua, que ia para a rua e fazia arruaça, ia na frente da Alesp, causava, e aí colhia abaixo-assinado das pessoas, fazer audiências públicas. Então a gente conseguia ali informar a sociedade civil e mobilizar a sociedade civil naquele entorno ali da Alesp para aquilo fosse conhecido por mais pessoas. As organizações que tinham dinheiro começaram também a se mobilizar para colocar anúncio no jornal, informando as pessoas sobre a importância. A gente ia nos terminais de ônibus, 5 da manhã, tava todo mundo, várias organizações, nos terminais de ônibus, 5 da manhã, porque é o horário de pico, não adianta você querer falar com um trabalhador às 4 da tarde, né, no terminal Sapopemba. Você tem que estar lá no terminal Sapopemba, 5 da manhã, para falar com o trabalhador. E a gente ia lá, informava o que que era, e colhia assinatura, fazia entrevista, dava, inclusive, foto, fazia foto para poder dar material para a imprensa, depois para mandar um release, a imprensa poder ter alguma coisa para publicar. E nessa confusão toda, também tinha uma galera que estava lá fazendo o acordo no dia a dia, na Lespe. A Lespe, lembrando, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Lá na Lespe, fazendo ali o corpo a corpo com os vereadores e tudo mais. A gente descobriu, e essas coisas a gente só descobre quando a gente está nos corredores da Câmara, né, enfim, que o então presidente não queria, o então presidente da Lespe não gostava de ter a imagem dele publicada nos lugares. Mas, gente, foi batata. Mas a gente colocou a cara desse homem como responsável por não implementar a lei, mas assim, no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Band, fez panfleto, ele ficou louco. A gente descobriu que o então prefeito, Dória, ouvia rádio, uma tal rádio, tal horas da manhã. Assim que ele acordava, ele, puf, a gente fez o quê? Meteu um anúncio na rádio na hora que ele acordou para já deixar o cara pé da vida. Então, essas coisas, elas só acontecem porque a gente estava trabalhando em 5, 6 organizações e cada uma podia fazer um pedaço. Uhum. E aí teve um dia que a gente conseguiu colocar máscaras. Hoje todo mundo usa máscara, é uma coisa, né, que a gente está acostumado, mas na época não era. A gente colocou máscara de respiração, de respirador, em todas as grandes estátuas de São Paulo. Então, estava no treme-treme ali, aquela máscara que tinha na... Tinha, não tem ainda, na Praça do Ciclista. E aquilo dali foi um rebuliço. A imprensa adora essas coisas. E a imprensa foi e tirou um monte de foto e publicou e não sei o quê. E foi isso que conseguiu fazer com que a gente tivesse a pressão necessária para depois chegar nos vereadores e falar: agora, vocês precisam votar a favor. Que essa transição energética, de fato, aconteça. Mas a sociedade civil não entendia a importância daquilo. Então, a gente teve que chamar um técnico, uma organização técnica, que trabalha calculando, né, a quantidade de CO2 na cidade de São Paulo. E a gente descobriu que só por causa dos ônibus municipais, a gente tem uma incidência de 10 mil mortes de paulistanos por ano, só por causa da poluição. Incidência do ônibus. Então, a gente traduziu isso para a sociedade civil entender a importância da implementação dessa lei. Então, também é importante a gente ter diferentes corpos técnicos, combativos, sabe? Diferentes pessoas, assim como o MPL, o Movimento Praça Livre, tinha o Lúcio Gregório, que era ex-secretário de transporte de Erundina, que ajudou muito o MPL a formar ali a sua incidência, diríamos assim, acadêmica, né? E que foi essencial para o movimento.
É porque precisa expandir, né? Fazer sentido para as outras pessoas que não estão envolvidas com aquilo.
Se você não traduz, a sociedade não entende. Você precisa traduzir. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em se organizar.
Bruna, acho que no bloco passado e no comecinho desse bloco, a gente mencionando aí como funcionava a pressão aí sobre os deputados, sobre os parlamentares, tocou naquela questão assim de, mas ele fica preocupado com o eleitorado dele... E aí me veio à mente essas nomenclaturas aí que a gente costuma ouvir, né? Bancada da bala, bancada do boi, bancada da bíblia, bancada ruralista. Você podia explicar aí pra gente direitinho que raios é isso?
Sim. As bancadas, elas não se unem a partir de um partido, apesar que, dependendo da bancada que você faz parte, provavelmente você está no mesmo partido que seus colegas, porque o partido geralmente também tem uma visão em relação àquilo, né? E as bancadas, elas se unem em torno de temas, elas defendem determinados temas. Então, a bancada da Bíblia, por exemplo, ela não é, por incrível que pareça, ela não é uma bancada exclusivamente evangélica. As pessoas chamam a bancada da Bíblia de uma bancada evangélica. A bancada da Bíblia, ela é religiosa e tem de tudo ali dentro. Só que é uma bancada do conservadorismo, né? Uma bancada que... As três bancadas principais que a gente chama de BBB, bancada da Bíblia, bancada do boi e bancada da bala. Elas são uma bancada que elas se unem ora, se dispersam ora, vai depender ali dos interesses, mas elas são bancadas majoritariamente de pautas conservadoras, e que se unem a partir de temáticas. Então, a bancada da Bíblia, ela vai estar olhando principalmente para questões de ordem moral. Escola sem partido, ideologia de gênero, aborto, esse tipo de coisa. A bancada da Bíblia, ou, desculpa, a bancada da bala, ela vai estar olhando ali para questões de segurança pública. Ela é formada principalmente por policiais reformados. E defende ali essa classe de policiais. Não à toa, Jair Bolsonaro, que vocês bem conhecem, já fez parte aí desse métier, a galera dele ali, né? Não significa que todos eles são bolsonaristas, mas significam que todos eles defendem ali uma visão de política pública muito violenta, conservadora, de liberação das armas. Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro, por exemplo, lança uma medida provisória ou um projeto de lei, como ele está tentando fazer ao longo, né, desde que ele entrou ali na presidência, então ele lança ali mão de projetos de lei, de medidas provisórias, para facilitar o acesso a armas. E é assim que a bancada da Bíblia, a bancada da bala, por exemplo, eu confundo as duas porque elas são muito próximas, tá? Desculpa. A bancada da bala se une, então, e fala, bom, aqui a gente vai ter que votar a favor do presidente, a favor dessa medida provisória. E a bancada ruralista, que a gente chama de bancada da boi, é a bancada do agronegócio. É a bancada do agropop, agratec, agratudo, não vamos mentir, é essa galera mesmo. E é a galera que está tentando, que colocou o Salles ali, que fez o apoio para o Salles estar ali, e que não à toa o Salles consegue passar a boiada que ele quer, porque, de fato, ele tem um apoio no Congresso que é inimaginável, e a bancada ruralista está ali para passar, por exemplo, agrotóxicos, lei de agrotóxicos. Então, vamos liberar 400 agrotóxicos. Vamos, galera vai. E se não é a sociedade civil organizada, os caras passam tudo mesmo. Então, a gente tem que estar de olho, tem que estar monitorando. E se você, aí, ouvinte, quer participar, quer mudar o mundo, quer fazer alguma coisa, se organize. A organização é a chave para a mudança da política brasileira.
Bruna, me diz uma coisa. Você está falando agora do Salles, dessa bancada que tem o interesse de passar a boiada toda. E a gente sabe que os mais prejudicados dessa passagem de boiada são os povos indígenas, né?
Sim.
A APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela pode ser considerada uma organização nesse sentido também?
Super! A APIB, ela não só é, como ela é um exemplo mundial de organização. A APIB, ela tem, ela tem na sua configuração povos indígenas, né? Então, hoje, a bancada executiva da APIB é formada pela Sônia Guajajara, que é conhecida por muitos pelo Dinamanto Chá, e eles, junto com outros povos indígenas de diversas etnias, têm aí um mandato, diríamos assim, de coisas que eles querem implementar e cumprir, entre elas, que a proteção dos povos e dos territórios indígenas seja de gestão dos próprios povos indígenas. Isso parece muito disruptivo, mas essa discussão já acontece na América Latina entre os povos indígenas há muitos e muitos anos. Então, é interessantíssimo você ver como a APIB ela se organiza não só em prol do advocacy e faz lutas acirradíssimas no Congresso, como também, e tem representação no Congresso, a Joênia Wapichana está no Congresso fazendo representação dos povos indígenas, assim como atua na sociedade civil organizada, atua em outros movimentos. A APIB faz parte de uma coalizão chamada Guardians of the Forest, então são os Guardiões da Floresta, que é formada pela COICA, que é uma organização indígena Latina, Coiabe, a APIB e a AMAN, que é uma organização indígena da Indonésia. E os Guardiões da Floresta, o que eles fazem? Eles se organizam coletivamente para também levar as pautas locais e regionais deles para o exterior, porque eles sabem. E eles sabem, de um jeito muito assertivo e politicamente muito interessante, que a pressão também vem de fora. Então, eles vão numa COP, que, né, a Convenção de Clima, e fazem pressão e levam as suas demandas. Eles vão para os financiadores de empresas que poluem nesses países e desmatam nesses países e fazem pressão, e, né, e fazem boicote. Então, eles lançam mão de muitas táticas que são conhecidas pelas organizações da sociedade civil. Então, boicote, não estou falando da APIB necessariamente, né, mas essas organizações como um todo. E advocacy e pressão, e uma coisa muito legal é que a APIB tem feito muito, muito bem, é traduzir a demanda, aquilo que eu estava falando antes, traduzir a importância das demandas para os povos indígenas, não apenas para os povos indígenas, mas para os brasileiros. Né? Então, assim, olha, se a gente não proteger aqui os territórios indígenas, isso tem um impacto ambiental para todo mundo, seja você indígena ou não. Então, eles conseguiram traduzir, trazer as pautas, né, do povo indígena para todo um campo da sociedade civil que hoje os apoiam. Então, eu acho a PIB fantástica, assim, eu acho uma organização da sociedade civil exemplar, e acho que se você puder apoiar, se você puder compartilhar, puder doar, faça. A PIB é realmente, eu amo, assim, eu sou só maravilhada.
Só para fazer aqui um parêntese, a PIB não é a primeira articulação dos povos indígenas no Brasil, né? No final dos anos 70, especialmente ali em meados dos anos 80, surgiu a União das Nações Indígenas, né, que tinha à frente ali pessoas como o Ayrton Krenak, que a Bruna já citou, e não à toa, por causa dessa movimentação toda, hoje na Constituição temos o artigo lá 231, eu acho que o 232 também, né, Manuel, que trata especificamente sobre os direitos dos povos indígenas. Então isso, eu acho que a articulação ali nos anos 80 é um exemplo muito claro de como essas movimentações sociais acabam refletindo no fazer política, depois na parte burocrática mesmo, na política ali no Congresso, né, porque por causa dessas reivindicações, acabaram colocando lá artigos específicos para eles, que hoje, é claro, a gente sabe que eles acabam sendo violados, mas existem ali. E é justamente pautado nesse tipo de lei que eles estão reivindicando os direitos dele, né? Então, isso eu acho que é um exemplo muito bom para mostrar como tudo isso é muito importante. Emanuel, você ia dizer alguma coisa?
Não, eu queria só... Posso colar uma coisa que você falou rapidinho, claro. Henrique, em relação ao Ayrton Krenak, que é aquela performance dele na Constituinte, onde ele vai, né, e passa o genipapo, as pessoas às vezes não entendem por que essas performances elas existem, né? Elas são um marcador também, né, de tática. Elas são um marcador de pertencimento, elas são um marcador de voz. Então, quando você vê essas táticas, né, você vê, por exemplo, secundaristas pegando as escolas e eles vão lá e falam, não, a escola é minha, eu vou limpar essa escola, eu vou fazer isso, eu vou colocar uma faixa. Essas performances, essas táticas, elas fazem parte também de um pertencimento e também de um... Isso que eu tô falando, de uma tradução. Olhem aqui, vejam aqui, prestem atenção neste ato. E esse ato, ele é um marco, né? O ato do Ayrton Krenak não é à toa um marco. Ele se tornou um marco porque ali tinha um significado muito importante para o pertencimento dos povos indígenas naquele espaço tão embranquecido, né, da pós-ditadura.
Nós, como seres sociais, temos no simbolismo, né, elementos muito importantes da linguagem. Né? Essas coisas marcam muito na... Aliás, eu acho que acaba marcando mais a imagem dele fazendo aquilo do que a lei propriamente dita. Eu acho que muita gente que vivenciou aquilo naquele período, que viu na televisão, lembra da cena, mas eu tenho certeza que se você perguntar sobre o artigo na lei, lá na Constituição, elas não vão saber. De qualquer maneira, uma coisa está relacionada...
Está relacionada a outra. Exato. E aí, quanto tempo a gente tem, gente? Eu não sei.
Está acabando, mas pode falar.
Não, eu queria falar uma outra coisa, essa coisa das imagens. E como a gente tem que ter cuidado também com as imagens que são formadas. Eu tenho 34 anos, como eu falei no começo, então eu morei a minha infância em Brasília. Minha primeira infância foi em Brasília. Eu até brinquei esses dias, assim, gente, cadê aquele PT, né, de tacar fogo nas coisas e tal, porque era a imagem que a gente tinha. E também era a imagem que muitos de nós, da nossa idade, acham um pouco mais velhos, formaram, por exemplo, em relação ao Movimento Sem Terra. Quem tem mais ou menos a nossa faixa etária lembra de um Movimento Sem Terra fazendo muitos protestos, queimando muitas pontes e tudo mais, etc. Isso ficou colado no imaginário das pessoas, né? E aí eu lembro que não faz muito tempo, eu estava no Armazém do Campo aqui em São Paulo e eu postei uma foto com a bolsa, o boné do MST, fazendo compras, assim, do tipo de máscara, aquela paramentação toda. Postei no Instagram e uma amiga minha postou assim, o que, que é isso? E aí eu falei, o que é isso aqui? Ela, o que é você com esse boné do MST? O que está acontecendo e tal? Aí eu falei, não, eu vim comprar as coisas da MST. Ela, como assim comprar coisas do MST? E aí se desencadeou uma das conversas mais interessantes que eu tive nos últimos tempos, assim. Porque essa minha amiga, ela não é uma pessoa apartada, tá? Ela é uma pessoa de classe média alta, que estudou em boas escolas, estudou em uma boa universidade, mas que no imaginário dela, e por estar afastada da discussão dos movimentos sociais, só tem um MST na cabeça, que é aquele MST que a imprensa tanto nos colava, né, ali nos anos 90. E eu falei para ela, cara, e se eu te contar que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Ela, mentira. Eu falei, verdade. E se eu te contar que o MST faz um café, que é uma delícia, o café Guaíca é uma delícia, que você pode comprar e pedir para entregar na sua casa, no Armazém do Campo, que é o Armazém do Campo, são lojas, né, do MST, das produções dos produtores. E aí é muito doido, assim, porque hoje eu trabalho com uma parte de uma galera que faz parte do movimento do campo, e eles falam, assim, eles falam, cara, agora, olha que coisa, né? Agora, por conta de um avanço dessa história de alimentos orgânicos, alimentos sem veneno, as pessoas começaram a ir atrás de onde compra. Ah, é muito caro. Aí começou um debate sobre o veganismo periférico. Como é que a gente pode ter alimentos orgânicos de qualidade sem ser caros? Aquilo que eu estava falando das rotas urbanas. Hoje tem inúmeros territórios no Brasil, inúmeras favelas, inúmeras comunidades, onde existe produção de orgânicos locais, né, para autossustentável. Então, tem uma ocupação aqui em São Paulo que tem produção de orgânico, gente. A produção de orgânico não é... E você só conseguiu avançar nessa pauta porque lá atrás você tinha um movimento de terra que falava da importância da distribuição de alimentos de forma acessível e de qualidade. E aí, e parece que não, as pessoas ficam tratando orgânico como uma coisa elitizada e tal. Mas, cara, o MST estava tendo esse debate nos anos 80 já, né? E a gente esquece da importância dos movimentos sociais nesses debates e fica trazendo para um lugar elitizado que, na verdade, foi cooptado pelo capital, foi cooptado pelo capitalismo, foi cooptado pelo hype, né? Do, ah, eu vou pagar R$ 80 um tomate. Mas a verdade é que o movimento social já estava fazendo isso em prol da sociedade, em prol de um alimento de qualidade e contrabancada ruralista. Há muitos e muitos anos. Então, acho que também vale a pena a gente não esquecer o histórico dos movimentos sociais no Brasil, que não são poucos, são muitos e que têm uma força política e dissidência maravilhosa até hoje.
Além dessa produção, as escolas do MST são exemplares, né?
Sim, a escola, sim. Tem a Escola Florestan Fernandes aqui no interior de São Paulo também, que é incrível.
Bom, com isso, encerramos o segundo bloco. Voltamos já já para as nossas considerações finais.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais.
Infelizmente, estamos chegando ao final e eu gostaria muito de agradecer a presença da Bruna. Bruna, muito, muito obrigado. Foi ótima conversa. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente. A gente não comentou no episódio, mas desculpa, vou ter que comentar. A gente se conhece há muitos anos, todo mundo ficou roxo por causa de ser fã de livro aleatório. Depois, alguém, se quiser contar, conta aí os detalhes sórdidos. E eu estou muito feliz que ninguém me chamou de Mel aqui, só me chamou de Bruna, assim, a evolução dessa amizade. É, mas antes de mais nada, queria agradecer ao Manuel, queria agradecer ao Alex, queria agradecer você, Henri. Sempre é um prazer conversar com vocês, e foi um prazer fazer esse episódio de verdade. Um beijo.
Volte mais vezes, vamos falar mais sobre política. Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
Bom, queria agradecer a Bruna, é uma alegria enorme revê-la aqui. Agradecer meus colegas de Ucareté, agradecer o pessoal que está nos ouvindo. E é isso, gente. A gente precisa se organizar, a gente precisa entender que, por mais decepcionado que a gente esteja com a política, não é se distanciando dela que a gente vai mudar as coisas, né? E quem quer se afastar disso, quem quer não se importar com política, vai acabar sofrendo aí as decisões de quem se importa. Então, vale a pena se mobilizar, vale a pena prestar atenção, cobrar os nossos representantes e é isso. Escolher as causas aí que a gente acha que tem que apoiar.
Pois é, decolonizar a política consiste em agir, né? Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado mais uma vez, Bruna. Obrigado, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ucaretenses. Tchau.
Faça sol, vai pra avenida, no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver. Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra onde?